neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu creio em ti.
Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor, do teu amor. Creio em ti. Creio em ti. Se a paz sobre nós se houver tempestade, a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu creio.
Fiel é Deus que o prometeu. Cremos perfeitamente que, durante mais esta programação, muitos daqueles que dedicam a sua atenção de uma maneira sincera e com fé, vão descobrir que o Senhor ainda é o seu piloto. Porque às vezes a vida fica tão difícil e cheia de tantas contradições, que a gente pensa que perdeu a liderança, que não tem nem mesmo o Espírito Santo. Mas teu piloto ainda sou. Promessas bem-intencionadas. Vamos lembrar disto para, assim, termos um bom objetivo nesta meditação. Há muitos que prometem sob boas intenções, mas, contudo, não podem cumprir suas promessas. Às vezes choram, se desesperam, se angustiam, sofrem derrame cerebral, infarto cardíaco, insônia, sistema nervoso abalado, por não poder cumprir com seus compromissos, com suas promessas, em relação à vida secular, material, em relação à vida social, moralmente falando. Há muito disto hoje na Terra. Agora, nós temos pensado naquele que é fiel, porque Deus é fiel em suas promessas. Por que que Ele é fiel? É porque Ele não tem condição de falhar. Se é uma coisa que Deus não tem condição, é de falhar. já é o contrário do homem. O homem pode falhar. O homem é falho. Não estou falando do mau elemento, da pessoa má intencionada. Estou falando aquelas pessoas bem intencionadas. Elas falham, por isso tudo deve ser, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus confirmar. Até uma mudança, a Bíblia ensina, é se Deus quiser. Então, Deus é quem é fiel. Ele é fiel porque ele pode cumprir as suas promessas. Fiel é aquele que o prometeu. Então, ele faz promessas absurdas na Bíblia Sagrada e mesmo extra-biblicamente falando. Na vida da igreja, na história da igreja, nós encontramos. E hoje, atualmente, neste presente momento, encontramos Deus com coisas absurdas para a razão, para os sentidos, para até mesmo os nossos princípios morais e religiosos, etc. Deus sempre é místico. Deus não pode ser entendido. Para começar, ele é soberano, ele é infinito e nós somos finitos. O grande mal do mundo religioso é querer confinar Deus num pensamento, num credo, num dogma de uma organização. Então é aquilo e acabou. É como um trilho de estrada de ferro. Não pode sair daquilo ali. Mas Deus não é assim. Nós é quem devemos nos adaptar a Deus, isto é, sermos maleáveis como ouro, não inflexíveis. O que é inflexível fica tenso, é tenso, o que é tenso quebra. Por isso nós estamos vendo aí muitas mulheres, homens morrendo antes de tempo, mesmo por causa de bons princípios. Agora Deus é quem é o princípio, Deus é que é bom, Deus é quem é fiel. E só Ele pode fazer promessas, porque Ele é infalível, Ele é imutável. Promessas infalíveis. Nós vamos explicar isto melhor para os ouvintes. O profeta desta era era um homem como eu, como qualquer homem que está me ouvindo, no sentido humano. Ele era um cristão temente a Deus, e ele diz: eu sou um pecador perdoado, lavado no sangue de Jesus Cristo. Mas quando ele recebia a unção de Deus, a unção especial do Senhor, quando Deus vinha nele e falava: assim diz o Senhor, então aquilo podia custar o que custasse, quebrar aonde quebrar, rebentar aonde rebentar, aquilo tinha de se cumprir. Uma certa feita, ele, na Finlândia, encontrou ali um caminhão parado, muita gente ao redor, os soldados comunistas, os russos ali, e uma criança esbagaçada pelo caminhão, olhos projetados, as pernas esbagaçadas, as veias estraçalhadas, os bracinhos também, enfim, o corpinho ali, aquele trapinho e o chão sujo de sangue. E quando ele viu aquela cena, o Espírito de Deus veio para ele e disse: esta é a visão que eu te dei algum tempo atrás, isso vai se cumprir agora. E ele estava com o irmão Wood ao seu lado, e o irmão Wood tinha a visão escrita numa das páginas brancas de sua Bíblia. E o profeta então disse: irmão Wood, leia a visão que você tem escrita aí, que Deus me deu na sua página branca da Bíblia. Ele diz assim: uma criança será ressuscitada num lugar de muitas montanhas, de muitas árvores, etc, etc. Aí o profeta diz: é agora, irmão Wood. Mas o caso era terrível, era absurdo falar que aquela criança ia ser ressuscitada, se pôr de pé, ilesa, perfeita como antes. Era uma loucura. Pois bem, ele chegou ali e disse assim: se essa criança não for ressuscitada agora, Eu porei uma placa nas minhas costas. Sou um falso profeta. Aquilo, então, chamou a atenção de todo mundo, até mesmo dos soldados comunistas, ateus que não creem em Deus. E ele, então, orou. Quando ele orou, a criança se pôs de pé. Perfeita, perfeitíssima como era antes. Agora, você pensa que isso foi lá no tempo do São Nicolau, da Santa Cecília, das superstições que contam por aí? Não. Isso foi agora, há pouco tempo, agora no nosso século, na Finlândia. E eu estou contando apenas um dos casos, do Assim Diz o Senhor. Então, sendo assim, diz o Senhor, aquilo se cumpre. Resultado, os soldados russos, comunistas, ateus, chorando, disseram: vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Agora, você não deve crer em Deus somente se ele ressuscitar um filhinho seu que acaba de morrer. Aí que está a coisa. Vamos para lá, porque a nossa vida não compreende somente a fase, a dimensão humana. Por isso é que está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E continua a Bíblia dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isto é, recompensa, cumpre as suas promessas que foram endereçadas por revelação do Espírito Santo ao coração do pecador, ao coração do enfermo, ao coração do aflito, daquele que está acamado, daquele que está em aflição, daquele que está sob uma escravidão, de um vício, de um complexo, de uma desgraça que nem ele mesmo tem culpa, um problema metabólico, um problema fisiológico, um problema alheio à sua vontade. Ora, quantas pessoas estão presas a problemas, a circunstâncias alheias à sua vontade? E elas secretamente choram, lamentam aquilo, e diante das pessoas com quem elas convivem, elas ficam iradas, revoltadas, violentas. Mas quando estão a sós, elas choram, elas lamentam, porque elas não gostariam de ser daquele jeito, mas elas estão sofrendo uma coisa que elas não têm culpa daquilo. Elas não podem fazer nada. Não adianta mãe, não adianta pai, não adianta esposa, não adianta esposo. Não adianta ninguém ficar em cima, insistindo, pedindo, pedindo, exigindo, exigindo. Aí então é onde teria que haver amor. O amor perfeito. O amor cobre multidão de pecados. Isto quer dizer que o amor faz com que você não veja multidões de pecados no seu marido. O amor faz com que você não veja multidões de pecados no seu próximo. Como Deus olha para a sua igreja, através do sangue, também o seu corpo olha. Nós olhamos uns para os outros assim. Agora, eu estou falando do que é a verdade. Eu estou falando do que é assim, diz o Senhor. Um assim, diz o Senhor, é a verdade, ela é incontestável. Pode quem quiser lutar contra aquilo, para aquilo não cumprir. Mas isto é assim, diz o Senhor. E nesse instante, você entende, eu não preciso dizer que estou sendo revelado, mas é certo, absolutamente correto, que estou falando a pessoas que estão vivendo circunstâncias alheias à sua vontade, que não podem atender seus compromissos conforme gostariam de atendê-los, e que se precipitaram ao abrir a boca, ao assumir tal responsabilidade, ao assumirem tal dívida, e assim por diante. Mas agora, você olha para a palavra de Deus. Agora você põe a sua fé em nada, nada, absolutamente nada, senão na graça de Jesus, senão no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. Vamos começar por aqui, você alcançando perdão de seus pecados, das suas falhas. Em segundo lugar, você vai humilhar para quem você deve se humilhar, porque quem se humilha será exaltado. Sacrifica seus direitos, suas razões. E agora você está entendendo que você está num lugar diferente. Você está suposto agora a sofrer mais um pouco, até aumentar a pressão. Mas isto é um sinal de que haverá um escape. Quando aumenta a pressão, ou há um escape, ou então explode. Isto é certo. Agora você vai entender que sua fé e o seu amor estão firmados no Senhor, estão firmados em Deus, na sua palavra. E você, então, não põe a sua fé em nada mais, a não ser na graça de Jesus.
Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
Então agora tudo está pronto. Nós não estamos querendo sugestionar as pessoas e enchê-las de uma ilusão, uma fé ilusória, mas uma fé que pode encarar a coisa como ela é. E você então chegar no credor e dizer: eu te devo, reconheço minha dívida, mas tenha paciência, minha vida está embaraçada. E você chegar para sua mulher, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, encarar a realidade, a coisa como ela é. Então nós estamos aqui numa plataforma de vitória. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E para ser humilde é necessário que tenha fé. Para estar no amor de Deus é necessário que tenha fé. Para perdoar é necessário que tenha amor. Então não é aquela coisa decorada, aquela reza: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se alguém te deve, perdoa agora, seja o que for, o quanto for, perdoa no seu coração, e você verá o quanto você vai receber muito mais. A reserva, o ódio, as coisas más no coração prejudicam as pessoas que estão cheias de razão, que estão com o direito. Mas agora Deus tem me posto aqui para vos abençoar com a verdade, com assim diz o Senhor. E agora suspira profundo, respira profundo o perdão de Deus. E cede também, concede de graça aquilo que você recebeu de graça. E você verá uma vitória tremenda na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé. Destreza pra lutar e pra ser vencedor. Eu direi ao fim dar esta lista: combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me a vida.